Olá, meninas e meninos! Hoje a gente vai falar de Platão, a gente vai falar sobre a alegoria da caverna. E para começar, para situar a gente, vamos falar um pouco do Platão. Platão, ele é ateniense, ele é aristocrata, e isso é muito importante para a filosofia dele, saber que ele é rico, entendeu? E Platão, nos dias de hoje, ele é um burguês safado, apesar dele não ser um burguês. Ele é apenas rico porque ele é um cidadão ateniense, mas vamos colocar assim: Platão é um burguês safado. É importante a gente saber disso por causa que a filosofia dele é para legitimar essa sociedade. Ele vai ser discípulo do Sócrates e vai ser o mestre do Aristóteles. E ele é o cara. Ele é o filósofo. Ele é o fodão. Eu sou das pessoas dentro da tradição filosófica, que acreditam que tudo, nada conseguiu escapar do Platão. Tem uma frase que fala que toda filosofia, depois do Platão, é só uma nota de rodapé, porque ele é o cara. A Alegoria da Caverna que a gente vai ver hoje é provavelmente o texto mais famoso dentro da tradição filosófica. O livro A República, para quem quer estudar filosofia, é da onde que vem a Alegoria da Caverna, é um livro dele, que ele fala sobre política. É de longe um dos mais lidos, ele é necessário você ler. Se você quer aprender filosofia, você precisa ler a República. Ali é um livro sobre política, qual que seria a cidade ideal. E se hoje a filosofia tem importância que tem, acho que é tudo graças ao Platão. Mesmo que as pessoas que não saibam filosofia e tenham umas visões completamente opostas, eu falei em outro episódio que filosofia não tem lado político. E se as pessoas soubessem que a filosofia não tem lado político, elas não falariam as besteiras que elas falam. Ele tá aí para provar. Uma das características do Platão é que se ele vivesse nos dias atuais, ele seria totalmente cancelado. Eu acho mais bacana isso porque as pessoas que batem no peito e falam que sabem filosofia, que filosofia é muito importante, você precisa estudar. Filosofia é muito importante, você precisa estudar, mas não do jeito que elas falam. Seriam pessoas que, se ele vivesse hoje, elas cancelariam o Platão e diriam que ele não é um filósofo de verdade. Só pra gente ver como o nosso mundo moderno ele carece que as pessoas leiam mais a Alegoria da Caverna. E eu acho, eu me sinto com propriedade de dizer isso, porque eu comungo de muitas. As pessoas que cancelariam Platão são pessoas que, se eu for colocar no papel, são pessoas que elas pensam de uma forma muito parecida comigo. A única diferença é que eu sei filosofia e elas não, modéstia à parte. Mas vamos falar de Platão, vamos falar do que interessa. Como eu disse, o Platão, ele é um burguês safado e a filosofia dele é toda para legitimar a sociedade onde ele está vivendo. Vamos colocar aristocrata safado. E ele vai escrever Alegoria de Caverna. Alegoria de Caverna, só falando rapidinho aqui. Vejam meu TikTok. É o que ele vai falar? Existiam os prisioneiros, eles viviam na caverna. Um dia, um desses prisioneiros, ele consegue se libertar das correntes que prendiam e foge dessa caverna e vê o mundo através da luz do sol. Ele não vê mais as sombras que ficavam projetadas no fundo dessa caverna. Ele consegue ver as coisas pela luz, como elas realmente são, a forma verdadeira delas. Primeiro ele fica cegado e depois. Mas depois, quando ele se acostuma com a luz do sol e vê tudo, ele fica maravilhado e ele volta para a caverna para tentar, para falar assim: cara, a gente não tá, o que a gente está vivendo aqui não é o mundo real. E quando ele chega lá, os prisioneiros não acreditam nele e matam ele. É uma história trágica. E o que que isso tem a ver com o nosso mundo? O que que isso tem a ver com a filosofia dele? Eu acho que o primeiro ponto: nunca usem isso, a Alegoria da Caverna, para vocês usarem como exemplo de democracia. De democracia, de acesso ao conhecimento para tudo. Vocês podem fazer uma leitura moderna daquilo, mas não usem falando que o Platão falava que todo mundo tem que escapar da caverna. Como você pode ver, já começando aí, é um que consegue escapar e é morto por todos os outros. Nisso aí ele já fala, olha só, não vai ser todo mundo que vai escapar dessa caverna, e a pessoa que escapa, ela nunca é bem recebida. Essa morte, a gente pode ver, são as pessoas que insistem, um exemplo moderno do que seria a morte do prisioneiro. É a pessoa que é ignorante, bate no peito que é ignorante e fala, ai, é minha opinião. Se é minha opinião, você tem que respeitar, cara. Aí a gente sabe, tipo assim, cara, você tá falando bobagem, você tá falando besteira, o que você tá falando não tá certo, vamos atrás de conhecimento. Mas a pessoa prefere bater no peito e falar assim, não, essa é minha opinião, não gostou, desfaz a amizade. Que é uma coisa que eu vejo muito, é uma coisa que eu mesmo já falei. Eu adoro colocar isso, falei assim, ah, o meu Facebook não é uma democracia, só minha opinião importa, se você não gostou, a porta da rua é serventia da casa. Isso aí é uma atitude do prisioneiro que mata aquele que escapou. Toda vez que você se negar a entrar num debate, a reconhecer um outro ponto de vista e principalmente se negar a buscar conhecimento, você é um prisioneiro que tá dentro da caverna. Se você só acredita... É a mesma coisa, né? Existe a minha visão... Como é que é? Existe a minha visão, a minha versão da história. Existe a versão da história do outro e existe a verdade. Quando a gente se apega só a versões e não vai atrás da verdade, a gente é esse prisioneiro que tá vivendo ali na caverna. Mas continuando falando, o que é? Os prisioneiros, as sombras que a gente tá vendo, segundo Platão, somos nós, nosso mundo físico. Porque o Platão, ele vai separar o mundo em dois mundos. Existe o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, que é esse mundo iluminado pela luz do sol. E existe o mundo físico, que é o nosso mundo, que a gente só vê, consegue enxergar as sombras do mundo perfeito. E seria isso. Tudo que está no nosso mundo, ao nosso redor, inclusive a gente, somos apenas sombras do que era a perfeição, o ideal da ideia no mundo das ideias, no mundo perfeito. Basicamente, eu sempre uso esse exemplo. Existe cadeira, a gente tem várias cadeiras. A cadeira, ela é só uma sombra da ideia perfeita de cadeira que existe no mundo das ideias. E a gente tá ali, a gente é esse prisioneiro, vivendo ali, só das sombras, preso. Que ele vai falar? Existe alguns poucos, que ele vai chamar de filósofo, só os filósofos, são aqueles capazes, capaz de quebrar a corrente e fugir desse mundo de sombras para conseguir enxergar a verdade. Por que é o filósofo? Por causa que o Platão, ele vai falar, o Platão, ele tem a teoria da reminiscência. O Platão, ele é hiper mega racionalista. Então, ele vai falar, a teoria da reminiscência vai falar que todo conhecimento que a gente precisa, ele tá dentro da nossa cabeça, a gente só precisa relembrar. Porque quando a gente encarnou no mundo físico, a nossa alma, ela teve alguma visão do que era o mundo das ideias. Quanto mais coisas você viu do mundo das ideias, mais a sua capacidade de relembrar dela e de adquirir conhecimento. O filósofo seria essa alma que conseguiu enxergar o máximo possível. Então, para ele, o filósofo é aquele... A alma do filósofo, ela vive na cabeça mesmo. Como se fosse no nosso cérebro. Porque ele vai falar que essa é o único capaz de adquirir a verdade. O filósofo é o prisioneiro que escapa. Então, ele seria o mais apto até para poder governar a cidade. Platão, ele fala muito sobre isso, governo dos filósofos, governo dos sábios, que são pessoas que elas não vivem da aparência, da mentira e das sombras do nosso mundo físico. Porque como eu disse, quando eu falo lá que o Platão era um burguês safado, o que significa isso? O Platão, ele é rico, então ele não trabalha, Como é que chama? É ócio criativo. Platão, a vida dele é pensar, porque ele não precisa trabalhar. Ele tem os escravos que trabalham para ele na casa dele, tem os servos, e ele não precisa fazer nada, ele só precisa pensar. Então, como a vida dele é assim, ele criou toda uma filosofia que vai legitimar essa coisa dele. Então, como ele pensa, ele não está trabalhando fisicamente, ele não precisa suar, ele vai falar assim: então, nossa, então é isso. Se eu não preciso suar, então é porque a minha alma contemplou muito mais o mundo das ideias. Eu sou como se fosse uma alma superior. E uma das coisas que a filosofia do Platão legitima é a escravidão. O que que é? A alma do escravo, por ele, quanto mais esforço físico você faz na sua vida, menos do mundo das ideias a sua alma contemplou. Então ele fala, como o escravo ele usa o corpo, a ferramenta de trabalho do escravo é o corpo dele, porque ele está sempre ali suando, digamos assim, ali na labuta o dia inteiro. Ele vai falar que, pô, é impossível uma pessoa conhecer a verdade através disso. Então, e existe também o cidadão livre. O cidadão livre é o meio termo. O cidadão livre, dentro da política ateniense, seria o guerreiro, o padeiro, o sapateiro, o profissional liberal, de acordo com a nossa sociedade atual. E a gente ainda tem muito dessa visão hoje em dia, porque a gente tende a achar que, por exemplo, dentro de uma escola, um professor é o ápice, porque o professor, o trabalho dele é intelectual, e há quem nem olhe para a tia da cantina. Apesar da gente saber que a tia da cantina é a pessoa mais legal dentro do colégio, para quem tá de fora, por mais o aluno ama, mas para quem tá de fora, a tia da cantina é aquela pessoa que não se esforçou. O trabalho mais valorizado é o do professor, porque o trabalho do professor é o trabalho intelectual. E hoje em dia a gente tem tudo isso. O trabalho intelectual, ele é valorizado, mas o trabalho braçal, o trabalho pesado, o trabalho que te faz suar, ele já não é valorizado, porque é como se fosse, ele é menor. É a famosa assim: estuda que a caneta é mais leve que a enxada, como se fosse assim. Hoje em dia, a gente ainda tem essa visão, porque hoje em dia é assim. O que eu vou estudar, o sucesso, ele é adquirido através do estudo com o seu trabalho o mais intelectual possível. Mas se a pessoa quiser ser, por exemplo, um pedreiro, ela já não vai ser vista. Isso não é um sucesso. Pô, você tá vendo um pedreiro? Apesar de a gente agora ter entrou no meio da equação disso a questão monetária, porque um pedreiro ganha muito mais que eu, que sou uma professora. E a gente agora usa muito disso, mas a gente ainda tem essa coisa da valorização. Um pedreiro, ele não é tão valorizado quanto o professor, um faxineiro não é tão valorizado quanto o médico. A gente tende a olhar para um gari e às vezes, eu digo a gente, sociedade, e não reconhecer ele, por mais que a gente, tipo, cumprimente, mas tem muita gente que torce o nariz como se fosse aquela pessoa ali, ela não tem tanta importância e tanto valor. Isso é uma herança platônica de que o trabalho braçal, ele não é valorizado, porque o trabalhador braçal é aquela pessoa, é o prisioneiro da caverna, que mata, ele é ignorante, ele não tem como saber a verdade, ele não tem como ver a luz, ele vai sempre viver das sombras das ideias perfeitas. E a luz é o conhecimento, gente. Continuando falando aí da alegoria da caverna, a luz é o conhecimento. O Platão fala que se tem que buscar conhecimento. E tirando toda essa viagem dele, da sociedade escravocrata que ele trabalhava, dando uma leitura, o que a gente pode tirar disso? Sempre procure conhecimento, não seja o prisioneiro. Hoje em dia a gente tem muito disso. A gente tem várias cavernas ao nosso redor. E a gente tem que procurar escapar sempre de todas elas. Existem coisas negativas acontecendo. Tem aquela pessoa que ela é tão arrogante, tão senhora de si, que ela sabe que ela torna o conhecimento uma caverna. A gente tem que estar sempre buscando sair dessas correntes e sempre buscando ver a luz. Apesar de não ser o ensinamento dele, ele achar que nem todo mundo é possível, a gente não precisa ficar ligado ao conceito original. A gente tem que pegar o de melhor da filosofia, que é isso, da filosofia dele, e é por isso que ele é tão importante, por isso que ele é tão atual, e é por isso que ele é sempre tão estudado. Vão atrás de conhecimento. Não sejam pessoas que vivem dentro de uma caverna. Ele fala muita coisa, assim. A filosofia de Platão, ela é muito rica em significado. Quase toda a filosofia dele dá para ser explicada pela alegoria da caverna. Mas hoje o que interessa para a gente vai ser isso. A mensagem de que a gente tem que escapar das nossas cavernas e ver o mundo através dos olhos da verdade, através da luz, não enxergar apenas as sombras. E a gente tem que sempre escapar. A caverna não é só eu abrir um livro e ler. Existe muita forma de se prender dentro de uma caverna, até mesmo quando eu me torno uma pessoa arrogante do meu conhecimento. Por exemplo, eu sou professora, para me escapar de uma caverna, eu tenho que ter didática. Então, quando eu me nego a procurar uma didática, eu tô ali presa numa caverna, por mais que eu sei, meu conhecimento não chega para ninguém, então isso aí é uma caverna. A gente tem várias formas de manter nela. Eu acho que a principal, eu até falei aqui, é quando a famosa opinião. A opinião hoje, ela é uma caverna. Porque a gente fica tão ligado, tão preocupado que, ah, não, essa é a minha opinião, você tem que respeitar. Não sejam assim. Se a pessoa tá dando uma outra visão de um assunto, pare, escuta ela, debata, veja os pontos, tentem chegar no entendimento, tente entender e tente ir além, saia da sua zona de conforto, porque não é legal ficar parado, né, batendo no peito e falar sua opinião. Eu brinco que hoje em dia a gente tem uma apologia à ignorância, porque as pessoas, elas não querem conhecer, elas só querem ter opiniões. Opinião, eu acho. O Platão, por sinal, voltando um pouco nele, ele chama opinião de doxa. Doxa, D-O-X-A. E ele é totalmente contra ela. A opinião é uma mentira. Opinião, eu acho. Se você acha, você não tem certeza. É a mesma coisa chegar a sua mãe perguntando: ai, onde tá a minha chave? Como você não sabe onde está a chave, você vai pensar um pouquinho e falar: ah, eu acho que está em tal lugar. Você não tem certeza. Platão, ele vai falar: não, a gente tem que começar a ter certeza, a gente tem que começar a pensar. Para começar a falar assim: eu penso porque eu tenho certeza daquilo, e deixar a opinião para as pessoas que não produzem conhecimento. E uma coisa, assim, que tem que ficar na nossa mente, que opinião não produz conhecimento, não se combate conhecimento com eu acho. Existe a pessoa que tá ali, que estudou, que tá te passando uma opinião, que opinião não é legal. A gente acaba caindo. Que tá te passando uma visão, tá te passando um conhecimento, e a gente pega e fala assim: que não, mas na minha opinião isso não tá certo. Não, gente. Isso é uma caverna. A sua opinião é sempre uma caverna. Tente escapar dessa caverna sempre. Até a próxima.